Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia para todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo, né, dia 14 de junho de 2020. Eu gostaria de mandar um bom dia especial, né, para todos os companheiros e companheiras, servidores públicos de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, Salmamede, Santa Luzia, Várzea, e aos companheiros e companheiras de São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Mãe d'Água, São José do Bonfim, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, São José de Espinaras, aos companheiros e companheiras da cidade de Malta, Condado, Vista Serrana e aqui da nossa, né, cidade de Patos. Hoje a gente vai falar sobre as questões, né, que está aí afligindo, né, todo o nosso povo, essa pandemia que está aí prejudicando a gente, os servidores de Patos, né, que estão aí na linha de frente, muitos deles a gente recebendo denúncias que não tem EPI. Recebi denúncias de servidores me perguntando se eles eram obrigados a fazer vacina sem ter máscara, sem ter o procedimento, sem ter o EPI, a sua proteção. E eu falei o seguinte, que nenhum servidor, seja de Patos ou de qualquer uma das cidades que o Sinfep tem como base, é obrigado a fazer nenhum procedimento sem ter o EPI. Normalmente, sem haver nenhuma pandemia, imagine com uma pandemia do tamanho que está essa, que a cidade de Patos já passa de 1.000 casos e que já tem mais de muitas pessoas que já vieram a óbito. Então, a questão, mais uma vez, alertar para esses servidores que não façam nenhum procedimento e não trabalhem sem o EPI. Isso é questão séria. A gente já fez denúncias anteriormente, né, em todos os municípios da base, no Ministério Público do Trabalho, sobre essa questão do EPI, e eles mandam sempre que o sindicato faça uma busca ativa, vá até essa cidade, fale com os servidores, tire foto e mande se realmente esses servidores receberem esse EPI. Então a gente vai ter que começar a fazer essa fiscalização, caso não seja, né, cumprido o que está determinando o Ministério da Saúde e todos os que estão aí, né, os decretos que os próprios prefeitos estão fazendo de afastamento social, de proteção, e no final não dá as condições para que esses servidores que estão na linha de frente, que é os que estão na saúde, os que estão na rua, os que estão atendendo na assistência social, né, os servidores estão sendo prejudicados. Quando a semana passada eu falei sobre isso aqui, vou continuar falando nessa semana, sobre a questão de não ter, né, a assistência do município para essas pessoas que estão infectadas com a doença. E os que estão ainda sadios, né, correndo o risco de pegar a doença, eles não estão dando as condições de trabalho. Então não tem como trabalhar se você não tiver equipado com o EPI, com sua defesa, para se defender. Tanto você se proteger, como sua família, porque você tem uma casa para voltar, você tem sua família, que pode ser também prejudicada com a doença. Então, mais uma vez, né, a gente está aqui dizendo e implorando e pedindo, né, que seja cumprida a lei, que todos os gestores de entregue o EPI. E essa história de dar uma máscara para 15 dias, como é que a pessoa anda, sua, anda pelo sol, que é o caso dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, né, e dos fiscais da vigilância sanitária que estão trabalhando como loucos, fazendo essas fiscalizações, correndo o risco de serem agredidos, tendo que chamar a polícia para muitas das vezes vir atender, porque as pessoas querem trabalhar sem ser serviço essencial, e quando vai ser explicado pela sua vigilância, eles são obrigados até a chamar a polícia para sua própria proteção, porque eles ameaçam agredir. Então, gente, é um estado muito grave esse que a gente está passando, e que a gente não pode deixar ficar em branco uma coisa dessa. Se a gente já tinha dificuldades, é uma pauta do sindicato de anos, da entrega do EPI, e agora com a pandemia, correndo risco de vida essas pessoas, né, porque você não sabe como o organismo vai reagir, muita gente não sente nada, tem uma reação leve, mas muitos têm reação grave que pode levar à morte. Então, é muito sério essa questão que está acontecendo, principalmente as denúncias que eu estou recebendo do município de Patos. E outro alerta que a gente está também atento é sobre se os coveiros realmente estão sendo equipados, né, que está recebendo o EPI adequado para que eles possam trabalhar sem ter que correr o risco, né, de mais uma vez também, porque os coveiros já correm risco diariamente, porque não é só da pandemia, né? Eles têm que trabalhar enterrando toda a quantidade de doença que o povo tem. Então, é muito sério, né? E se esses coveiros têm que estar, não só os coveiros, mas quem trabalha no cemitério, né? Tem que estar com seu EPI equipado, né? Sem correr risco mais do que eles já correm, né? E tem que ser imediata a entrega desse equipamento de proteção individual aos coveiros e demais servidores que trabalham em cemitério. Viu? Nós estamos muito preocupados, né, com essa questão. E eles devem receber botas, macacões, luvas adequadas, óculos de proteção, viseira de acrílico, além de um local adequado para lavar roupas e guardar todo o material. Ele não pode levar a roupa para casa. Os coveiros que estão trabalhando precisam também de local para alimentação, para repouso, pois muitos moram em outros municípios. É um descaso ainda, né? A gente tem um TAC aqui na cidade de Patos que não é cumprido. O município teria que ter que colocar para cada cemitério da cidade de Patos o local para que o coveiro tenha um repouso. Os trabalhadores que trabalham no cemitério têm um repouso, possa lavar sua roupa, porque ele não pode ir com a roupa que está dentro do cemitério para casa, nem levar essa roupa para casa. Então, tem um TAC aí que tem cobrança, né, diária de multa, e que a prefeitura insiste em não cumprir. Não cumpre nada. Entrega um EPI que não é totalmente adequado e passa por cima, deixa os servidores se virarem como podem. Então, é muito séria essa questão, e a gente está, né, aí mais uma vez dizendo: não trabalhem se não tiver o EPI, se não tiver tudo para que sua proteção e da sua família, porque você não é sozinho, você tem sua família. Então, tem que ter o álcool gel, tem que ter onde você se lavar, se banhar, tomar banho. Quer dizer, se for realmente colocar isso ao pé da letra, fecha todos os cemitérios de Patos, porque nenhum tem condições de fazer isso, né, dos trabalhadores ter onde se lavar, ter onde tomar banho, trocar de roupa e ter o EPI adequado. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar atento, né, atento sobre essa questão. Outra questão que a gente está, né, o sindicato está cobrando, né, é o pagamento imediato dos 2 meses da gratificação de R$ 400 que Patos fez a lei e não pagou. Então, é mais uma questão, né, que a gente está aí defendendo e pedindo ao prefeito, no caso de Patos, que faça o pagamento dessas gratificações retroativas, viu? Porque os servidores estão realmente na linha de frente. E outra questão que prejudicou, que a gente ainda continua com essa briga, é sobre o artigo que tira, né, o direito de quem, se você está acometido da doença, que fica 14 dias afastado E se você tiver no mínimo 5 faltas, mesmo que seja justificado, você não tem direito a essa gratificação. Então fica muito sério, né, a vida dos servidores que estão correndo risco. O prefeito faz uma lei para dar uma gratificação e ao mesmo tempo tira esse direito quando diz que essa pessoa, se tiver afastada por 5 dias, se for 5 faltas, você pode ter 20, mas se for só 5 e o outro tiver 5, já está de fora de receber a gratificação que foi criada, né, a lei. A Câmara votou, e a Câmara votou já vendo que ia prejudicar os trabalhadores. Porque se você está na linha de frente, você corre o risco de pegar a doença. Você pega a doença, se afasta, você não tem direito a essa gratificação. Então é muito, 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 muito sério isso, né? A gente sabe que é uma mixaria. A gratificação que foi dada para os médicos foi retroativa a maio, e dos demais servidores não botou retroativo. Então, muito, muito, muito sério mesmo essa questão do EPI e também dessa gratificação que os servidores que estão na linha de frente têm direito, mas em tese, né? Se ele adoecer, ele já perdeu o direito adquirido, porque está correndo risco, atendendo a população na linha de frente, fazendo limpeza. Isso inclui garis, isso inclui quem trabalha na Secretaria de Assistência Social, quem trabalha em acolhimento, quem trabalha diretamente correndo risco, né, de pegar a doença que está aí, né, acometendo a população do mundo inteiro. E aqui na cidade de Patos não é diferente, né? E a gente corre o mesmo risco em qualquer local que você esteja. E principalmente quem está trabalhando diretamente, né, com a população, recebendo as pessoas que estão com sintomas da doença, que é o caso da UPA, que é o caso das unidades de saúde. Porque mesmo você dizendo que lá na unidade de saúde as pessoas não estão cuidando, estão sim, porque primeiro vai na unidade de saúde para poder eles encaminhar para outras as unidades âncoras, né, que estão fazendo os testes, para que depois seja encaminhado para a UPA ou para o hospital regional. Então, passa necessariamente pela porta de entrada da saúde, que é a unidade básica de saúde, e que quem está de frente dessa aí é todos aqueles servidores que estão na unidade e os servidores que estão, né, fazendo a busca ativa, como os agentes de saúde e os agentes de endemias, que andam, né, nas casas, né, das famílias, nessa busca ativa de ver quem está, quem teve ou quem poderia ser encaminhado para fazer o tratamento. Então, o meu agradecimento aí a essas pessoas que estão nessa linha de frente. E nós também sabemos que as pessoas que trabalham fazendo a limpeza, a manutenção, né, que correm o mesmo risco, né, não temos que dizer, não, fulano é o essencial. Tudo que é trabalhador essencial, que está na linha de frente, que está trabalhando, seja na saúde, seja na assistência social, nos locais de cuidados, essas pessoas têm direito a essa gratificação. Eu tive muitas pessoas me ligando, né, me mandando áudio, me mandando mensagem, perguntando, eu tenho direito a essa gratificação? Nós vamos ter direito? Então, eu falei o seguinte, para que essas pessoas façam o encaminhamento diante da sua coordenadora, né, do seu coordenador, porque se você está num local que tem pessoas infectadas, que está cuidando daquelas pessoas que estão infectadas. Então, você está na linha de frente, né, também no combate à doença, cuidando. E você vai ter que ter esse direito. Então, se a prefeitura não reconhecer esse direito, então a gente tem que fazer, né, dar entrada, mandar ofício ou mandar ou dar entrada na justiça para que essa pessoa possa receber o seu direito. Eu espero, né, que os secretários que estão aí com as pessoas trabalhando na linha de frente, que sabe que essa pessoa está correndo risco, faça o dever de casa e mande o nome deles para que eles possam receber essa gratificação, que a lei não abrange só a saúde, mas todo aquele que está no combate à pandemia, correndo risco de vida, né, e ajudando a população. Vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador. Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tenha a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor.
Ganhei uma canção branca, como o coração teu. Mas só que não sei cantar, nem a ti posso chegar. Agora já nesse instante, eu pedi ao passarinho que sabe cantar bastante, para que leve a cantiga em forma de um presente. E sutilmente lhe diga, traduza a minha intenção, fazendo assim a canção penetrar em teu ouvido e tocar na tua mente, contagiando a tua alma, e tu com serena calma receba o recado meu.
Queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador. Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
A gente viu aí, essa semana, muita gente na rua querendo abrir os locais de trabalho. A gente sabe da dificuldade, nós sabemos que não está fácil para ninguém. Mas ainda bem que o prefeito voltou atrás, né, e não abriu no dia 10 o comércio de Patos. Atendeu, né, o pedido, né, a recomendação do Ministério Público, do Trabalho, do Ministério Público Estadual. Os pedidos, né, que foram encaminhados a ele, para que ele, a recomendação para que ele não abrisse, que esperasse até segunda-feira, até o dia 15, porque realmente é muito difícil para todos. Não é fácil. A gente está vendo aí a dificuldade de todas as pessoas que não têm né? Ele quer viver, que vive do comércio, que vive do seu pequeno comércio, que vive, que trabalha nesse comércio. É, e as dificuldades daquele pequeno que é empresário, né, que está aí dependendo dessa, não só do pequeno empresário, mas também do autônomo, né, da pessoa, do pedreiro, do servente de pedreiro, de quem trabalha sem ter carteira assinada na informalidade, que está dependendo desse auxílio, né, que está sendo pago aí pelo governo federal e que teve um golpe essa semana. Né, que entraram na conta das pessoas que já estão recebendo esse auxílio e gastaram, né, esse dinheiro por eles. Isso aí é muito sério, está realmente acontecendo. Eu vi aqui pessoas próximas que ficou sem o dinheiro de pagar sua água, de pagar sua luz, de comprar o leite para o filho, porque entraram na conta, né, que a Caixa criou e tiraram esse dinheiro. Então é muito sério o que está acontecendo. Com todos os trabalhadores e trabalhadoras informais, com todos os trabalhadores que dependem, né, do comércio. Mas a gente tem que ver também que a vida está em primeiro lugar, a vida do povo está em primeiro lugar. E se não fosse isso, não teria esse auxílio, não teria, o governador não teria colocado decreto que fechasse, né, esses postos de trabalho, que fosse fechado, para que seja contida essa pandemia e não venha a dizimar mais pessoas do que já estão morrendo, né, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, eu entendo, né, o sofrimento de quem está querendo trabalhar, de quem precisa trabalhar, mas também a gente tem que ver com segurança, tem que ter um plano para voltar com segurança, para que essas... esses postos de comércio possam ser abertos, mas também dá proteção a quem for para lá. Dá proteção aos seus trabalhadores e dá proteção à população, para que a gente não venha a piorar, né, o que já está acontecendo. Então, mais uma vez, né, eu dizer aqui que vamos esperar o que o prefeito vai colocar e dizer o seguinte: se nós não estivermos unidos, como fala aqui, nessa fala dessa análise que foi feita, e for levar em conta tudo que o presidente do país está dizendo, fazendo, que ele está mangando da nossa cara, ele está dando risada da população brasileira. Né? Ele está dando risada da população brasileira. Porque quando ele sai com segurança, rodeado de gente, ninguém pode chegar perto dele. Mas você que vai escutar o que ele diz, você não tem proteção não, viu? Você pode sim pegar a doença, você não tem como ter assistência, que se ele pegar a doença, ele vai ter. Então, vamos ficar em casa, quem pode, fica em casa. E aquelas pessoas que não têm como ficar em casa porque trabalham da linha de frente, que Jesus proteja, né, para que a gente possa ter saúde, né, da população, o cuidado. A gente tem aí o SAMU, que é quem está levando essas pessoas doentes até os locais para o atendimento, atendendo em casa também, aí os companheiros de luta, né, que estão aí nessa luta dessa pandemia. Gente, isso é sério. O que está acontecendo no nosso país é seríssimo. Um presidente que não tem como fazer o bem, não deveria jamais fazer o mal. Porque o que ele faz quando fica debochando da pandemia, e ainda tem alguns meios de comunicação, alguns repórteres aí que teve a doença, mas que está dizendo que a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, que trancaram o povo em casa e não deixaram dar remédio A ou remédio B. Minha gente, isso é da gente ficar de queixo caído com tanta imbecilidade, com tanta ruindade desse povo, fazendo do povo brasileiro como se fosse um monte de moleque. E tem muita gente que vai na onda. Então, vamos ficar atentos, né? Nós que temos consciência, vamos conscientizar também essas pessoas que estão aí revoltadas porque não estão indo trabalhar, porque não estão indo vender, porque não estão indo... Mas aí, quando a gente abrir volta tudo com segurança, com tudo que para que não venha prejudicar ninguém e que todos possam trabalhar normalmente. E a pessoa que for fazer a visita no seu estabelecimento também esteja protegido e não venha a adoecer. Vamos para mais um intervalo. A gente volta já.
Estou cantando este baião em homenagem ao povo do sertão. É um lugar de cabra da pé, é o povo do Nordeste onde nasceu o Lampião. É um lugar de cabra da pé, é o povo do Nordeste onde nasceu o Lampião. Estou cantando este baião em homenagem ao povo do sertão. Cabra da peste, é o povo do Nordeste onde nasceu o Lampião. É o lugar de cabra da peste, é o povo do Nordeste onde nasceu o Lampião. O Ceará a Salvador, o Lampião ele mostra o seu valor. Junto com ele, Maria Bonita, cheio de laço de fita, era o seu amor. Laço de fita era o seu amor. O Ceará a Salvador, o Lampião ele mostrava seu valor. Junto com ele, Maria Bonita, gente, laço de fita era o seu amor. Junto com ele, Maria Bonita, gente, laço de fita era o seu amor. Pelas catingas sertão, eles comiam até bem em Santa Caru. Manda caru, quando o lora na cega, sinal que vai chover pra molhar a plantação. Manda caru, quando o lora na cega, sinal que vai chover pra molhar a plantação. Manda caru, quando o lora na cega, sinal que vai chover pra molhar a plantação. Manda caru.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Gente, agora vamos ver, né, o repasse de maio, né, que o governo federal mandou para as cidades, né, da nossa base. No caso de Areia de Baraúnas, do Fundeb veio 88.715 e no total do FPM 661.871. No caso de Assunção, para o Fundeb, veio 255.085 e, no geral, 661.871. Cacimba de Areia, do Fundeb, 149.730 e, no geral, 661.871. Catingueira, do Fundeb, 230.096 e, no geral, 661.871. No caso de Condado, do Fundeb veio 262.847 e, no geral, 661,83. No caso de Emas, do Fundeb veio 222.562 e, no geral, 661.871,83. No caso do Junco do Seridó, 222.562 do Fundeb e 661.871,83 geral. Malta, 252.374 do Fundeb e, no geral, 661.871. Mãe d'Água, do Fundeb, 170.223 e, no geral, 661.871,83. No caso de Olho d'Água, do Fundeb, veio 263.543 e, no geral, 661.871,83. Passagem do Fundeb veio 124.777 e, no geral, 661.871. Na cidade de Patos, Só do Fundeb veio R$ 2.597.546 e no geral R$ 3.529.983. Quixaba, o Fundeb veio R$ 106.530 e no geral R$ 661.871. Salgadinho, R$ 182.169 do Fundeb e no geral R$ 661.871.83. Santa Luzia, R$ 408.571 de Fundeb e R$ 1.103.119,73. São Mamede, veio do Fundeb R$ 352.210 e no geral R$ 661.871,83. Santa Terezinha, R$ 172.860 de Fundeb e no FPM R$ 661.871,83. São José do Bonfim, do Fundeb R$ 163.682 e no geral R$ 661.871,83. São José de Espinharas, do Fundeb R$ 156.472 e no geral R$ 661.871,83. São José do Sabugi veio R$ 200.728 do Fundeb e R$ 661.871,83 no geral. Tenório, R$ 168.577 do Fundeb e R$ 661.871,83 no geral. Várzea, R$ 131.975 de Fundeb e R$ 661.871,83. Vista Serrana, R$ 196.685 e no geral R$ 661.871,83. Esse aí é o repasse, né? Só do FPM do Fundeb, que nós sabemos, né, que tem outras transferências, né, convênios nas cidades, né, e no, o abatimento aí, o trabalho que estão fazendo na pandemia. Então, esse aí foi o repasse, né, que veio para as cidades da base do Sinfemp. Mas, gente, agora vamos falar sobre essa questão, né, das voltas às aulas, que muita gente está preocupada, tem cidade que está com aulas remotas, e aqui na cidade de Patos também estavam reclamando. Teve algumas pessoas, né, algumas figuras que não conhecem o que é a educação, que não sabe o que é a educação na cidade de Patos, que não visitou nenhuma escola, não veio nenhum bairro saber como é as nossas escolas, que estão querendo que os professores façam aulas remotas. Nós sabemos das condições das nossas escolas, das condições dos nossos alunados. E a maioria não tem como fazer aulas remotas, porque não tem a ferramenta, não tem as condições. E eu tenho certeza absoluta que os nossos professores, guerreiros, trabalhadores, que estão sempre na linha de frente de qualquer luta, não iriam, né, se tivesse condições reais de fazer essas aulas, se não querer fazer. Era para eles, era até melhor, porque não iria estender um calendário, como a gente sabe que vai acontecer, que quando voltar às aulas, vão ter que trabalhar sábados, feriados, as férias, né? Vão ficar sem ter o seu descanso, porque o que nós estamos passando agora, quem quiser dizer que é descanso, diga, porque isso não é descanso, isso é uma tortura. Você tem que ficar em casa, né? Você tem que saber que tem muita coisa para resolver, tem aula para dar, tem alunos para receber o aprendizado e você não poder atender a essas pessoas. Então, ao invés de você estar em descanso, você muitas das vezes entra em depressão, com angústia, com tudo que é ruim. Eu estou dizendo isso porque eu estou sentindo isso nessa pandemia. Então, como eu estou sentindo, eu acredito que a maioria dos servidores que estão em casa, porque não podem sair de casa, eles podem ficar em casa, estão sentindo. Então, é só para dar essa alerta aí, né, a essas pessoas que estão aí erroneamente, né, sem conhecer a causa realmente, falando, né, que os professores estão ganhando, né, e não querem, e não estão trabalhando. Então, os professores não estão trabalhando porque eles não têm como vir para a linha de frente agora, viu? É impossível você atender a 30 alunos dentro de uma sala de aula para ele não chegar perto um do outro, para o aluno não abraçar, não beijar, não brincar. É impossível. E, além disso, não tem como você controlar. Como é que você vai controlar o afastamento, né, o isolamento social com a criança, com 30 crianças dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, que vai ter que merendar, que vai ter que usar os banheiros, que vai ter que... Não tem como limpar essa escola com as crianças dentro. Como vocês, muita gente está fazendo aí no começo, né? Tem que fazer a limpeza duas vezes no dia. A limpeza já é feita constantemente. Agora, para limpar com álcool gel, para matar o vírus, não tem condição de fazer isso na escola. Então, é só para lembrar, né, que não tem como eles voltar e não tem como fazer aula remota, simplesmente porque não tem condições. As crianças do nosso município não têm as ferramentas para fazer isso. Então, é só para deixar bem claro isso, que o sindicato não é a favor que voltem as aulas antes do tempo. E aqui a gente tem, agora nessa sexta-feira, o governador João Azevedo faz um pronunciamento para detalhar o plano de retomadas gradual do comércio na Paraíba, e o secretário do Estado da Educação foi questionado se a educação estava incluída nessa retomada. O secretário explicou que vai seguir as indicações do que a saúde e o comitê científico possa dizer que tem condições para que a sua volta. Assim que os números sejam suficientes para que possa voltar, iniciaremos com o plano que deve ser apresentado na próxima semana a vários órgãos, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e Conselho de Educação. Porém, de acordo com o Furtado, não há previsão de volta, porque a comunidade escolar é fácil de ser um vetor transmissor, e o cuidado de não acontecer como em São Paulo, onde anunciaram a volta e depois tiveram que fechar após o aumento das infecções. Tem que ter segurança para a retomada, finalizou. Tá certo? Então, e aqui a gente ainda tem também, o Ministério da Educação está com um decreto que é até 60 dias. E ainda o Senado mandou uma nota também, fez uma lei lá, suspendendo por 60 dias. Já que a educação, o Ministério da Educação não mandou nada, o Senado, né, o Congresso, está suspendendo por 60 dias, então vai até o final de julho, né, para que a gente possa ainda estudar como é que vai ser a volta às aulas nos municípios. E aqui na cidade de Patos a gente não vai fazer de jeito nenhum a volta enquanto não tiver segurança, porque aqui é complicado, porque as escolas são pequenas, não tem como dividir alunos em salas de aula, botar numa sala tem 30 alunos, botar 10 em cada, porque não tem sala de aula. A questão é essa. Então, vai ter que ser muito bem pensado, né, a volta às aulas, no caso de Patos. Nas cidades pequenas é diferente, né? Está tendo muitas aulas remotas, porque aqui na nossa cidade nós temos 48 escolas, incluindo as creches. Então, né, é impossível. Quando uma cidade é pequena, é mais fácil de fazer, né, aula remota, porque o contingente de aluno é diferente. Você não vem dizer onde tem 500 alunos para onde tem 10 mil. Onde tem 10 mil alunos, não tem como ninguém fazer esse trabalho. Não tem. Então, tem que ver essa questão, no caso da volta à aula, e também sobre essa fala, né, que houve aí, né, do pré-candidato, né, Herber, e da pré-candidata Maria da Dester, né? Que a gente colocou uma nota sobre essa questão, que essas aulas remotas não tem, né? Não é omissão. Não é omissão da secretaria, né? E os professores não estão, como dizem vocês, né, os dois, ganhando com a cara. Eles estão dentro de casa porque eles podem ficar em casa. Quem não pode vai trabalhar, aqui no caso da saúde. Não tem como. Escolas, creches, universidades que... E seja pública ou privada, atender, né? No caso do município de Patos, que nós temos 48, vou dizer novamente, 48 escolas. E ainda tem a escola do campo. E a maioria mora em bairros carentes, gente. O Patos tem 48 escolas e creches na zona urbana e rural, com mais de 10 mil alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e EJA, Educação de Jovens e Adultos. O AEE, que é Educação Especial, e Educação do Campo, onde qualquer decisão para as aulas remotas deve passar por uma ampla discussão e, acima de tudo, focar nos prejuízos que poderão advir e se colocar em prática essa modalidade. Numa cidade com poucas escolas, reduzindo o número de alunos e professores, onde tem poucas escolas e todas na zona urbana, é difícil imaginar no município de Patos. Não tem como. Outra questão é os profissionais do magistério, que também enfrentarão grande dificuldade para colocar em prática esse trabalho, pois muitos não têm dispositivo eletrônico para utilizar em suas aulas remotas, têm mais de um vínculo, né? E os professores que têm vínculo em outros estados, que também estão sem aulas remotas, não tem como. E não será fácil esse trabalho aqui em Patos, não tem como fazer aulas remotas por enquanto, porque não está equipada as escolas. E tem salas de aula que tem multisseriados, no caso da zona rural. Nós estamos aí, né, com a nossa assessoria, né, doutor Alexandre Oliveira e doutor Damião, dizendo que não tem nenhuma irregularidade dos professores continuarem recebendo pelo FUDEMP e nem tampouco os demais servidores de educação, tais como auxiliares de serviço, merendeiros, vigias, técnicos administrativos, diretores adjuntos, dentre outros. E a gente tem que estar unido nessa pandemia, né? Eu só gostaria de alertar para que a população não veja isso como um descaso da Secretaria de Educação, nem um descaso dos professores. Eu estou aqui enquanto, né, representante, o sindicato representa os professores de Patos, e eu não estou aqui defendendo a Secretaria de Educação, não. Estou aqui defendendo os servidores, que estão, como eu disse no começo, em casa, não porque eles querem. Eles estão em casa porque têm uma determinação de afastamento social, e que não tem ainda data para retorno de aulas presenciais. E no caso de Patos, não tem como fazer aulas remotas. E esses alunos não vão ter prejuízos, porque quando passar essa pandemia, quando tiver segurança para esses alunos voltarem para a sala de aula, eles vão ter suas aulas, todas elas, repostas. Aliás, o calendário vai ser cumprido, né? Que já tem um calendário que já foi criado para quando começar, né, as aulas presenciais. Então, nenhum aluno vai ter prejuízo no seu aprendizado. Nenhum aluno vai ter prejuízo, porque os professores vão dar as aulas. Então, eu gostaria muito que essas pessoas que não entendem, que acham que entendem, mas não sabem, não convive, não vai para a sala de aula, não sabe o que é educação, pensasse um pouquinho, né, antes de falar, escutasse, procurasse saber de um professor, procurasse saber da secretária de educação, procurasse saber o que está acontecendo, por que que Patos não está tendo as aulas remotas, porque aí ele vai ter, né, a explicação, e não ia estar usando de má fé, né, falando o que não sabe. Falando, dizendo que professor, que mais de 500, 800 professores estão sem querer dar aula. Não é isso. É não ter condições. Quando a prefeitura der condições para esses professores dar aula, aí sim eles vão dar aula. Que seja remota ou que volte a presencial. Mas sem ter condições de trabalho, sem ter como, e correndo risco, a gente vai ficar em casa e vai esperar a decisão do Ministério da Educação, do Senado, de onde for, para que essas aulas voltem a acontecer. E se for acontecer aulas ainda com índice alto de contágio, aí sim a gente já tem aí recomendação nacional, a nível nacional, de os professores não voltarem e iniciar a greve para que possa ter segurança na volta ao seu trabalho.
Eita coisa boa! Vamos chatear com os caciques do Nordeste, meu filho. Bom demais. Oi? Vamos embora.
O meu prazer está perto de você. Quando estou longe, fico louco pra te ver. O seu amor me domina, me maltrata, me escraviza, me maltrata, só me faz sofrer.
O seu amor me domina, me maltrata, me
mas já estou sabendo que você está me querendo. Está quase morrendo de amor. Com essa notícia meu coração bateu forte. Tum, 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 eu aqui estou.
Com essa notícia meu coração bateu forte. Tum, 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 eu aqui estou.
Pra te dar amor, pra te dar amor. Eu aqui estou, eu aqui estou. Pra te dar amor, pra te dar amor. Eu aqui estou, eu aqui estou.
Pra cá, pra me dar amor, com os caciques do Nordeste. Vamos que vamos.
O meu prazer é estar perto de você. Quando estou longe, fico louco pra te ver. O seu amor me domina, me maltrata, me escraviza, me massacra, só me faz sofrer.
O seu amor me domina, me maltrata, me só me faz sofrer.
Mas já estou sabendo que você está me querendo. Está quase morrendo de amor. Com essa notícia meu coração bateu forte. Tum, 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 eu aqui estou.
Com essa notícia meu coração bateu forte. Tum, 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 eu aqui estou.
Pra te dar amor, pra te dar amor. Eu aqui estou, eu aqui estou. Pra te dar amor, pra te dar amor. Eu aqui estou, eu aqui estou.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Sobre a questão, né, que a gente sabe que teve uma medida aí, né, uma lei que foi aprovada, essa lei do combate à pandemia, que congela, né, os salários e as progressões. Nenhum servidor poderia ter nenhuma progressão, promoção, de acordo com essa lei complementar 173. Só que a gente tem uma nota, né, que apesar de inúmeros ataques às progressões e promoções dos servidores públicos, não serão afetadas pela lei complementar 173 de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19. O Ministério da Economia emitiu um documento que afirma a informação que a lei complementar é fruto do acordo entre o governo e o Congresso Federal, que impôs restrições ao funcionalismo público como contrapartida para uma ajuda financeira da União a estados e municípios. A lei congelou os salários dos servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. Aí tem a nota técnica, né, da secretaria, que eles fizeram, a nota técnica CEI número 20.581/2020 do Ministério da Economia, trata dos questionamentos a respeito da aplicabilidade da lei complementar número 173 de 27 de maio de 2020 em seu item 17. Aponta que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que trata-se de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em progresso de avaliação de desempenho e obtendo a títulos acadêmicos. Conclui-se, portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica. Apesar da lei complementar não ter impacto nas progressões, promoções, retribuição por titulação, incentivo à qualificação e gratificação de qualificação afeta profundamente outros direitos dos servidores, como é a proibição de qualquer reajuste ou adequação na remuneração, criação de cargos e funções e alterações na estrutura das carreiras que impliquem em aumento de despesa. Além disso, a lei complementar também proíbe a contratação de pessoal, exceto para a reposição de cargos de chefia e a realização de concursos públicos, exceto para reposições de vacantes, em caso de aposentadoria, morte e readaptação. Impede também a criação de despesas obrigatórias e a adoção de quaisquer medidas que impliquem reajuste das despesas obrigatórias com pessoal. Então, a gente está aí com essa lei, não vai prejudicar as progressões, né? Mas, no tocante às demais direitos dos servidores, né? Que nós já sabemos que os salários já estão congelados há anos. Tem cidade que tem mais de 5 anos, 6 anos que os salários de quem ganha acima de um salário mínimo está congelado. E tem mais esse ano, né? Ainda esse ano que nós estamos nessa pandemia, ninguém fala em nada de reajuste. Ainda tem o ano de 2021 até dezembro para a gente amargar esse congelamento, para que as cidades, né, os municípios possam ter uma ajuda financeira do governo federal. É obrigado, mais uma vez, o trabalhador, o servidor público pagar. Quer dizer, tudo que está acontecendo no país e ajuda financeira às cidades, quem vai bancar, quem vai ser punido por isso, vai ser os servidores públicos. Então, tem esse alento, né, das progressões, que aqui na cidade de Patos, a exemplo da cidade de Patos, a gente tem aí mais de 600 servidores da saúde para receber a sua progressão, e também os professores, né, que estão aí às vias de se aposentar, estão esperando que seja implantado no seu contra-cheque a sua ascensão funcional. Então, a gente vai cobrar, né, já que a lei não vai impedir, não vai poder fazer isso, né? E os servidores já fizeram pedido antes dessa pandemia, antes de tudo isso, a gente vai lutar para que sejam implantadas essas progressões e essas ascensões funcionais. E, mais uma vez, dizer, o SINFEMP está aqui na luta, em defesa do servidor público municipal, junto com vocês. Tem que nós estarmos juntos para poder termos força de lutar pelos nossos direitos. Outra questão que eu queria também abordar hoje é sobre essa questão dos herdeiros, né? Dos precatórios de 99, que a gente ainda está, doutor Alexandre está vendo, né? Esperando, não foi ainda encaminhado, porque a gente depende da justiça. Foi enviado documentação para a justiça, e enquanto a justiça não der a resposta, não mandar as certidões, a gente não tem como dar andamento, né? Para que eles possam receber. Então, a gente está esperando o resultado, né? Eu já falei com o doutor Alexandre para ele, mais uma vez, fazer a busca ativa, ver quando é que pode acontecer. Deles mandarem essa certidão para ele olhar, que a gente entregou, fez um protocolo, e através desse protocolo ele está olhando, né? Vendo se já está disponível essa certidão. Então, eu recebi muitas ligações sobre essa questão, e também muita gente perguntando quando é que vai ser a segunda parcela. E eu respondo, ainda tem os herdeiros que não receberam a primeira, e a segunda parcela vai depender do recolhimento, né, que o tribunal está fazendo, né, da cidade de Patos sobre esses precatórios. Né, quando eles não fazem o repasse voluntário, o tribunal faz o bloqueio. Mas para ele fazer o bloqueio, custa mais uns dias aí para frente. Se esse mês eles não fizeram, mês passado não fizeram, aí o tribunal tem um tempo, né, ainda para que eles possam fazer o repasse. Se não fizer, que vai ser feito o bloqueio para que o dinheiro vá para a conta dos precatórios para poder fazer novamente, juntar o dinheiro para fazer a divisão. Então, não é tão simples como a gente pensava que era, porque depende do repasse, né, ainda, que foi dividido para que a prefeitura pagasse, e que muitas das vezes eles não estão fazendo o repasse, e eles são obrigados, né, a fazer o bloqueio. E quando faz o bloqueio, a prefeitura ainda vai lá fazer acordo, pedir para parcelar novamente, e assim a gente fica, né, esperando que a justiça haja para que a gente possa fazer, receber os nossos 50% que ainda está lá dentro, mas dependendo de repasse. A gente só recebeu essa primeira parcela, esses 50%, porque a gente pediu, né, para que o juiz, quando fizesse a metade, né, dos 4 milhões e 500 mil, que era o valor do precatório, ele fizesse a divisão. Porque se não tivesse havido isso, a gente ainda ia estar esperando completar o dinheiro para poder fazer receber esse pagamento. Então vamos esperar, porque não depende do Sinfemp, né? A gente está trabalhando para que isso venha a acontecer, mas não depende só do sindicato. Tem também outras pessoas, né, em outras cidades tem pagamentos, está saindo, né? Doutor Alexandre sempre está colocando nos grupos quando precisa que a pessoa fale com ele, porque muitas das vezes você... E cadê o meu nome? Muitas das vezes você não entregou a documentação. E muitas das vezes os servidores, quando a gente pede o documento novamente, dizem: e o que é que fizeram com aquele outro? Que tanto documento é esse? O que é que estão fazendo? Quer dizer, explicar mais uma vez. A primeira ação, quando a gente entrou coletivamente, foi cobrando o direito de todos. Mas, quando ganha a ação, cada um tem que pedir individualmente a sua parte. Por quê? Porque é um todo. Se a ação era coletiva, você tem que levar novamente a documentação para saber quanto é que você vai receber. Porque muitas das vezes você já tem verbas que está lá na ação que você já recebeu. E outras pessoas não receberam. Então, muitas das vezes gera diferença. Fulano ganhou mais que eu, por quê? Porque às vezes fulano não recebeu uma verba e você recebeu. E se você não levar seus contra-cheques, não levar sua documentação e dar entrada, não tem como fazer o cálculo para saber quanto é que você vai receber. E também, quando é para execução, tem um prazo, minha gente. Tem um prazo, prescreve. Se você não levou até o prazo que o doutor Alexandre pediu para você levar a documentação e prescreveu, então você não tem mais direito para receber, porque prescreveu, passou do tempo. A justiça agora bota essa cunha. Você tem um tempo para cobrar, você tem o seu direito. Ganhou o direito, ganhei. Mas se você, em tempo hábil, até aquele tempo que a justiça dá, você não fizer o requerimento, entrar com outra ação, agora de cobrança, a outra é de direito, a próxima é de cobrança, para receber o seu dinheiro, aí você perde, porque prescreve. E a justiça dá por encerrado o processo e arquiva. Então, por isso que quando a gente pediu, teve municípios aí, São José de Espinharas, São Mamed, Santa Terezinha, Cacimba de Areia, Areia de Baronas, que teve prazo já prescrito, quer dizer, a pessoa não levou a documentação, então, mesmo estando na ação inicial, ele não vai poder receber porque prescreveu e ele perdeu o seu direito por prescrição. Então, não foi porque o sindicato não trabalhou, porque foi o sindicato não fez o trabalho, como tem muita gente que não traz a documentação, prescreveu e vem fazer a culpa para o sindicato. Foi divulgado amplamente, chamado reunião, chamado assembleia, avisado em rádio e o povo não apareceu. Agora, muitas das vezes, vem culpar o sindicato e a gente está aqui para dizer que a culpa não é nossa. A gente fez a nossa parte. Agora, o servidor nem para trazer o documento não veio e não tinha como a gente fazer sem a documentação. Ok? Então, vamos prestar atenção nessas questões para depois não ficar culpando os advogados, denegrindo a imagem dos advogados, dizendo que eles não trabalham, que eles vão botar particular porque o sindicato dos advogados não trabalha. E a gente sabe que isso não é verdade, que tem muita gente aí que recebeu ação, que recebe ainda. Doutor Damião faz as ações individuais, doutor Alexandre está fazendo, né, a execução das ações coletivas. Então, nossos assessores jurídicos estão de parabéns, porque muita gente do nosso sindicato, em todas as cidades, né, na maioria das cidades, já receberam ou vão receber precatório advindo das ações que eles trabalharam afinco e muito bem para que todos tivessem esse direito assegurado. Um final de domingo abençoado e uma semana de realizações, e que Jesus Cristo nos traga paz e saúde.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.